Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam bem-vindos até mais um Até Empatar Podcast. Este é o podcast favorito sobre futebol. Hoje vocês estão comigo, Paulo Penella, o seu host favorito desse canal, e com ele, a grande participação especial para o nosso segundo programa dessa segunda temporada, Craque Júlio, também conhecido como Craque Neto. Craque Júlio, uma palavrinha para os nossos ouvintes para começar a sua participação aqui.
Boa noite a todos, boa noite Paulo, muito obrigado pelo convite, né? Fazia tempo aí que queria essa oportunidade de fazer parte desse programa tão maravilhoso quanto o Até Empatar. Tamo aí, espero que seja uma noite incrível, um bate-papo bacana, o pessoal aí de casa goste.
Muito bem, Júlio, obrigado pela participação aqui, você está convidado para vir outras vezes já. Ah, vamos lá, vamos falar do que interessa. Campeonato Brasileiro, a gente teve aí na última quarta-feira um dia com todos os jogos acontecendo praticamente no mesmo horário. A gente teve ali um Goiás e América, que já não interessava para ninguém, acontecendo um pouco mais cedo. Mas esse jogo também foi importante para uma estatística do Brasileirão, viu? O América é o time da era dos pontos corridos que mais tomou gols em um Campeonato Brasileiro. O que você tem a dizer sobre essa zaga do América? Traria alguém para vestir o manto do Mengão?
Cara, o América, né? Eu achei uma coisa engraçada que ele foi o saco de pancada, né? Do Brasileirão esse ano. E ele conseguiu fazer uma raiva aí pro Bahia, né? Na última rodada. A gente vai já falar dele. Em relação ao time do América, não. Acho que o time tá bem, não tá nem ninguém do Chimão do Mengão, né? Tá tudo certo.
Tá tudo certo, tudo tranquilo. Sem crise no Mengão.
Sem crise. Não passa de você ter ganhado nada esse ano, mas também vai ser o ano Sinceramente, Paulo, eu como torcedor do Mengão, né, não esperava que a gente ficasse ali quarto, né? Era brigar ali entre Tiro, Palmeiras, tudo mais. No entanto, tu pegou andar na carruagem de volta do ano, quarto lugar, mas eu tava até com medo de não ir para Libertadores na fase do grupo, né, da pré. Mas assim, no contexto geral, olhar aí os anos, né, do nosso Brasileirão, não vejo tanta surpresa.
Oi,
assim.
Oi.
André, boa noite, André, tudo bem? Se juntando à nossa gravação aqui de surpresa.
Grande André.
Oi.
Estamos te ouvindo, André.
Ah, beleza, porque meu fone estava baixo aqui, foi mal.
André já entrou aí no meio do tema. Pode completar, Júlio, que o André já vai...
Pois é. Pois é, Paulo, só finalizando o raciocínio, né? Se for analisar aí os últimos anos do Brasileirão, acho que Palmeiras, Flamengo e posso até botar o Atlético Mineiro não são surpresas, né? Eu acho que se eu pudesse escolher uma surpresa desse G4 seria o Grêmio, mas era um time que estava sempre ali, pô... pelo G8, digamos assim. Então, era de se esperar que o título ficasse entre um desses três, né? Palmeiras, Atlético ou o próprio Flamengo.
O Grêmio acabou sendo uma surpresa, assim, na minha opinião, por ter acabado de subir da Série B, mas o fator Soares foi muito decisivo, né?
Com certeza, Soares, a gente...
Ele realmente eleva o time, assim, de patamar.
a gente nota, né, Paulo, o diferencial de um craque, né? E olha que a gente sabe que o Soares não estava ali na sua melhor forma, né, física, digamos assim, jogando com 12 e tudo mais, e mesmo assim o cara fez o que fez. É um atleta que agrega, como você falou, qualquer clube, de qualquer lugar do mundo, ouso dizer isso.
O Soares, ele foi vice-artilheiro e líder em assistências ao lado do Hulk. Então ele contribuiu diretamente para 28 gols do Grêmio no campeonato. Então, assim, um jogador que contribui para 28 gols no campeonato é algo fora da caixinha, assim. E aí, André, o que você achou da participação do Soares no Brasileiro desse ano?
Oi, Soares foi uma lenda, né? Boa noite, primeiramente, nação rubro-negra aí, né, que nos escuta hoje. Foi na verdade, aqui foi um tapete para ele, na verdade, né? Isso aqui ele ensinou como se joga futebol pros brasileiros, né? Foi magnífico ver aquele jogo contra o Fluminense ali. Ele falou assim: hoje eu vou jogar feliz. E o cara destruiu praticamente no último jogo dele, ali no Maracanã. Um jogaço do Soares. E uma pena que ele não vai poder jogar em Moça Bonita 3 horas da tarde.
É uma pena mesmo, né? O futebol ficar triste por Soares não desfilar seu futebol em Moça Bonita às 3 da tarde, enfrentando o glorioso Bangu. Mas seguimos. Olhando aqui a tabela, né? Completando os times que foram diretamente para a Libertadores. Diretamente não, desculpa. Os times que também foram para a Libertadores, mas vão jogar pré. Botafogo e Bragantino. E o Botafogo, gente? Eu acho que foi uma campanha no primeiro turno surpreendente. Ninguém esperava que o Botafogo fosse tão bom, tão letal, que o time jogasse tanto. Mas eu vejo que a queda de rendimento no segundo turno foi algo mais próximo do que o Botafogo poderia entregar. Não que ele seja um time ruim para ficar 10 jogos sem vencer, mas eu acredito que o futebol mostrado é mais próximo do que aquele elenco que tem condição. O primeiro turno foi algo fora de série.
Com certeza, Paulo. Assim, tem alguns pontos, né? Algumas opiniões sobre o Botafogo. Vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que, assim, os outros times, eles estavam focando tanto em outras competições, né? Tá certo, o Botafogo tava na Sul-Americana e tudo mais, só que o foco do Botafogo era brasileiro. É nítido. Enquanto os outros times estavam ou poupando jogadores ou em outras competições, como o Libertadores, o Botafogo foi indo, né? Foi fazendo gordura. E, cara, a partir do momento que o foco, esse ponto ali do G4, Palmeiras, Atlético, Flamengo, né? O foco voltou pro Brasileirão, aí vai esse ponto que você tocou, né? O Botafogo, aquele Botafogo surpreendente, voltou a ser um Botafogo mediano ali, normal, né? E com isso, o rendimento foi caindo. Parte disso é que você falou, o time não é ruim, mas não dava pra esperar muita coisa, né?
Pra ganhar o campeonato sobrando, né? Que nem ele estava no primeiro turno.
Justamente. Porque, assim, no primeiro turno o Botafogo tava um time, um Barcelona, né? Digamos assim. Mas no segundo turno, quando os outros times passaram a focar mesmo no Brasileirão, a gente viu, e agrega isso ao fator psicológico. Quando o Flamengo, o Botafogo perdeu a primeira, a segunda, a terceira, é um time que estava quebrado psicologicamente. Prova disso foi aquele jogo que ele faz um gol aos 47, né? E leva um empate aos 49, acho que contra o Curitiba, se não falha a memória.
Foi pior. Foi 52 e 54.
Então, assim, isso é algo absurdo, pô, entendeu? Isso é algo que não pode acontecer no futebol profissional, acho que nem na várzea acontece isso. E, assim, levando agora pro lado da brincadeira, né, parece até que o Botafogo, sabe quando a criançada fica brincando, né, aí tem aquele menino que fica dribla, faz tudo, né, é o caco. Aí, quando os grandes vão jogar, tomam a bola dele, assim, ó, senta lá, e aprende a jogar futebol. Basicamente é o que aconteceu com o Botafogo, entendeu? E ouso dizer, Paulo, que se tivesse mais umas 3 rodadas, o Botafogo não ia ter Libertadores.
Talvez não fosse. A gente tinha ali Atlético Paranaense que vinha numa boa pegada e acabou no fim do campeonato, acabou não jogando tanto mais, porque já não tinha mais
tinha o que fazer.
Mas eu acho que o grande ponto, eu queria até ouvir a opinião do André também, eu acho que o grande ponto de virada desse Botafogo, apesar de 10 jogos sem vencer e tudo mais, foram aquela semana em que ele tomou uma virada pro Palmeiras depois de abrir 3-0 no primeiro tempo. Aí ele vai jogar com o Vasco em São Januário numa segunda-feira, perde de 1-0 pro Vasco, e na quinta-feira ele toma uma outra virada pro Grêmio depois de abrir 3-1. Então aquela semana ali eu acho que foi a semana mais dura. O que você acha, André? Você acha que foi essa semana que definiu que o Botafogo não seria campeão do brasileiro?
Foi uma semana bem difícil, né? Na verdade, pro torcedor botafoguense. Porque o menino Endrick brilhou, começou a brilhar no campeonato ali naquele jogo do Botafogo. Né? Um jogo que tava praticamente ganho, 3-1, né? No tapetinho, como eles falavam, né?
Aqui um pênalti pro Botafogo, nada... né? 40, 42, 37,
o Tiquinho não lembro, erra, mas
né? Nosso Tiquinho erra ali, nosso artilheiro até aquele momento, né? E desde aí o time do Botafogo perdeu, acho que, a confiança, na verdade, né? Pô, pra quem perde pro Vasco e continuar com confiança, tá foda, né, mano?
É pouco clubista, hein?
Mais respeitável, o Vasco de bom rabo.
Mas acho que essa confiança faltou jogadores maduros ali e chamar a responsabilidade, falar bem assim, pô, vamos jogar... Né, pegamos aquela porrada de virada e para não acontecer mais, mas foi ao contrário, né? O time praticamente perdeu a confiança, né? E teve aquela semana horrível de 4-3 com o Palmeiras, 1-0 com o Vasco e depois mais um 4-3 com o Soares jogando.
E aí, quando a gente pega até um pouco dessa visão do Botafogo, tem algumas entrevistas assim que são até emblemáticas, né, para a situação do Botafogo. Por exemplo, contra o Vasco, o Marçal sai de campo falando que o time não entrou com a seriedade necessária. Após o último jogo contra o Inter, o Diego Costa dá uma entrevista lá que fala que o time, os jogadores entraram naquela onda de oba-oba. Então, você vê que era um time que o psicológico dependia muito do resultado, e o resultado começou a não vir, e o psicológico do time acabou, não existia mais.
Mas uma coisa eu quero ressaltar aqui, Paulo.
Eles já falavam que, rapidinho, eles falavam que o técnico, desde aquele quando ele barrou o Tiquinho pra botar o Diego como atacante, foi onde o pessoal falava, perdeu o clima, perdeu o time e tal, tudo mais.
Ei, Júlio, pode falar, o que você acha?
Oi, voltei. Pois é, Paulo, só completando em relação ao Botafogo, né? Claro, nenhum torcedor gosta de perder um título ali que tava nas mãos do Botafogo. Tinha que fazer ali o feijão com arroz, mas teve alguns jogos ali decisivos que citou, né? Essas viradas aí absurdas, com 2-3 gols de diferença. Mas assim, no geral, eu acho que o torcedor Botafogo tinha que ficar feliz com a campanha, né? Ignorando esses detalhes que fizeram o time perder o título. Mas eu acho que nem o torcedor botafoguense mais fiel ali imaginava que o Botafogo ia liderar por tempo, ia ser ali G5, G6, né? Do Brasileirão. E resta saber se ano que vem, né, eles vão conseguir fazer pelo menos ali 70% do que eles fizeram, né? Mas no geral é um projeto de um clube começa assim, né? A questão não é ter um ano bem, e sim ter a constância, né? De vários anos bons, né, para poder se manter e se tornar aí uma espécie de força do futebol carioca, né? Sem contar somente com a história, né? E sim com o momento atual.
Até porque a gente tem aí, de 2010 para cá mesmo, exemplo de pelo menos 2-3 clubes, montaram times bons, ganharam títulos, disputaram títulos, foram longe na maioria dos campeonatos, e em seguida entraram numa queda. Vou citar dois exemplos aqui rapidamente, que são o Vasco e o Cruzeiro. O Vasco em 2011 e 2012 tinha um, se não um top 3, pelo menos um top 5 dos elencos do Brasil, e era um time que jogava bem. 2011 e 2012, 2013 caiu para a Série B. O Cruzeiro foi campeão, bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, ganhou a Copa do Brasil nesse período, caiu para a Série B e passou 3 anos lá. Então é... Realmente, é como você falou, se o trabalho não tiver uma continuidade, não adianta nada que esse time fez. E é assim, é entendível como a torcida do Botafogo se sente pela forma que foi perdido esse campeonato. Se fosse diferente, se esses 10 jogos sem vencer fossem ao longo do campeonato e ele pegasse uma vaga do G5 ali na penúltima rodada, era outra história. Mas liderar como liderou, eu acredito que foi a grande... Liderar como liderou e perder o título, acho que foi a grande dor dos botafoguenses ali.
Justamente, e... justamente. Se essas derrotas fossem espaçadas, né, eles iam olhar somente pro resultado final e dizer, olha, foi uma boa campanha, estamos satisfeitos.
Muito bem, foi uma boa campanha. Um quinto lugar no brasileiro foi bom. Ainda mais olhando os times que ficaram acima dele, né?
São times... Sim, sim.
Falando principalmente do Palmeiras e do Flamengo, que são times que vêm aí desde... 2018, 2019, com uma base muito sólida, com uma base muito bem montada. Então são times que foram formados esse ano, os caras se conheceram agora e estão ali. O Flamengo está um pouco mais conturbado pela questão de mudança de técnico, mas falando de elenco, ele vem conseguindo manter um elenco desde 2019 ali. Pelo menos algumas peças principais.
Certo.
E o Bragantino, André, o Bragantino te surpreendeu nessa sexta colocação, indo pra Libertadores?
Ah, o Caxias ali, né, fez um trabalho, acho que ninguém esperava o Bragantino brigar ali, né, pra uma pré-Libertadores, brigou até pelo título, e depois veio aquela, né, decaída de time que não teve como jogadores experientes, né, que outros times tinham, como o Palmeiras, já como foi comentado, um elenco que já vem sendo montado há mais de há 3 anos, o elenco também do Atlético Mineiro, o próprio Flamengo na sua fase ruim, eram bem mais competitivos do que o Bragantino. Mas o Bragantino vem aí para, acho que provavelmente ano que vem, se não focar na Libertadores, é claro, pode ser uma surpresa, como foi esse ano. Eu não esperava, né, eu esperava ali o Atlético Paranaense, né, ou um São Paulo, ou um Fortaleza, né, que estava ali na briga. Mas o Bragantino se superou todas as expectativas, né, e vamos ver agora na pré-Libertadores. Libertadores, se conseguir a vaga, pode dar um trabalhinho ali e chegar bem forte ali naquele nome do estádio que eu não sei falar, né? É um Bia nome Bichedib. Assim... Como é que é a pronúncia?
Na Bia Bichedib. Não é esse não?
Esse estádio nome é muito bonito. É Al Bia, não sei o que lá.
O famoso Navizão.
Mas pode sim, né? Foi uma surpresa. Pra mim foi uma surpresa. Aquele 3-0 no Sampaoli foi um baile. 4-0, foi 3-0 ou 4-0, se não me engano. Foi um baile no time do Flamengo, que parecia que o time do Flamengo tava cansado, com 15 quilos de cimento na costa, né? E jogadores praticamente andando em campo, quanto os jogadores do Bragantino voando. Parece a gente jogando com o pessoal sub-18.
Cara, só complementando sobre o Bragantino, né? Depois que ele empata com o Botafogo, ele vinha numa sequência boa, né? Até perder pro São Paulo de 1-0. Ali foi um jogo... eu acho que foi primordial, né? Porque o Bragantino chegou a depender somente dele para ser campeão. E nem isso ele conseguiu fazer.
No jogo a menos era contra o Botafogo, né?
E isso, aí no caso ele perde pro São Paulo, no, acho que é os 92 ali, 93, né? E depois empata com o Botafogo. E de, assim, após esse jogo, ele desanda, perde o Flamengo, perde pro Inter, perde pro próprio Fortaleza. E assim, é engraçado que esse campeonato, vários times que dependiam somente de si, não conseguido fazer o seu dever de casa. Isso aconteceu tanto ali na parte de cima quanto na parte de baixo, né? Quando a gente começar a falar sobre ali os times que na verdade, não digo nem que brigaram para cair, porque teve muito time ali que fez, se esforçou para cair, mas isso vai ser mais lá para frente, né? Mas assim, no geral, como o André falou, eu acho que o Bragantino é um time ali que vem procurando também manter, né, uma constância, tem bons jogadores. Eu acho que ano que vem, daqui no próximo dois anos mais ou menos, não vai ser nenhuma surpresa o Bragantino se manter ali entre o G6, G7, que é um time bom, um time arrumado, e é um time que dá mais avanço.
Já que o Júlio falou assim dessa briga pelo rebaixamento, eu acho que tem três times pra gente destacar que em algum momento flertaram com a zona ali, né? E eram times que mostravam, pelo menos dois deles, mostravam que tinham elenco pra brigar por coisas maiores, que eram o Inter e o Corinthians. O Inter é um time que chegou ali na semifinal da Libertadores e talvez até por isso estava numa situação de brigar próximo da zona. Não chegou a brigar para não cair efetivamente, mas estava próximo da zona ali em algum momento do campeonato.
Corria o risco, né?
Corria o risco. E o Corinthians, que foi escapar faltando 3 rodadas, foi com aquela vitória em cima do Vasco. Oficialmente escapar, né? Depois de tomar um 5-1 do Bahia em casa. Então, foram times assim que o elenco, você olhava os nomes e não eram times para correrem risco. Estavam flertando ali com a zona em algum momento, né?
Cara, justamente, né? É aquilo que eu falei no início, né? Tem que pegar alguém que focou tanto no Libertadores, né? E isso é um mal dos times brasileiros, eu acho que quase unanimidade isso. Eles pegam Libertadores, eles focam no Libertadores e acabam esquecendo do Brasileirão. E quando ganha, né, Libertadores, beleza. Só que às vezes quando olham pro Brasileirão, tá correndo um risco desnecessário e muitas vezes pode ser até fatal, né? Então o time brasileiro tem o costume de fazer isso. E nem sempre tem elenco suficiente, né?
Como disse,
pra manter o alto nível.
Com o Fluminense que chegou na final da Libertadores, agora a gente vai brincar no Brasileiro, né? Essa brincadeira acaba sendo meio cara às vezes.
Isso, às vezes a brincadeira ela custa caro, né? E o torcedor, ele não quer saber, ele quer título tanto na competição internacional quanto no Brasileiro, né? Tem esse negócio de fui campeão da Libertadores, não cheguei na senda da Libertadores, mas caí da Série B. É o mesmo que nada pro torcedor.
A gente lembra do Palmeiras 2012, talvez, que ganhou a Copa do Brasil e meses depois foi rebaixado no Brasileiro. Ou seja, ia jogar uma Libertadores enquanto estava na Série B. É uma situação totalmente impensável, assim.
Justamente.
E aí tem um time que acabou surpreendendo positivamente, que foi o Cuiabá, cara. Cuiabá, terceiro ano já seguido na Série A.
O famoso Cuiabáier.
Cuiabáier. Esse cara, vocês não gostam muito dele, mas ele é uma figura do futebol.
Teivinho
ali, uma figura do futebol brasileiro. Mas o Cuiabá, mais um ano com uma campanha sólida ali no meio de tabela. É um time que não brigou para cair, conseguiu a vaga dele para a Sul-Americana e vem se consolidando ali. André, você acha que essa consolidação do Cuiabá mostra que os times estão ficando mais diversos na Série A? Que a gente daqui a pouco vai ter talvez um time aqui da região norte, na Série A, um time que consiga ficar mais tempo por lá?
Ah, o Cuiabá é um exemplo que uma boa gestão, né? Não pode ser nem que o time não brigue lá em cima, né? Mas só dele se manter na elite do futebol, isso já gera recursos, já gera televisão, já gera patrocínio. Aí você vai agregando torcida quando o time já melhora essa posição comparada um ano ao outro. Daí a gente vê no primeiro ano do Cuiabá, ali a Arena Pantanal não muito cheia. Se você comparar hoje, o time entre os 10 primeiros, a Arena Pantanal praticamente lotada, né? Então, pra mim não foi uma surpresa o Cuiabá, né? Já vinha com uma gestão muito boa, né? Trouxe um técnico que no primeiro momento estava no Coritiba e voltou, né, conheci o elenco e montou um time competitivo, no qual foi praticamente um dos melhores visitantes, né, dava mais trabalho fora do que próprio em casa, né, e em casa fazia o dever de casa mesmo, ganhava, empatava, né? Então, você sabendo que uma boa gestão, um bom técnico, um elenco que entende que não vai brigar por título, vai só de brigar em se manter na elite do futebol, e você mostrar para a torcida esse propósito, daqui a uns 2, 3 anos a gente pode estar almejando algo maior, pô, a torcida abraçou o que o time precisa para se manter Série A, praticamente, né? Coisa que não aconteceu com a América, focou muito a Sul-Americana, com Curitiba e o América, e o próprio Santos, né? E jogava a Sul-Americana, em certo momento saiu da zona, a equipe, a torcida abraçou, aqui não conseguiu se manter na elite do futebol. E vai ter que enfrentar a onça aqui na arena, onde vai pegar 3-0 e 3 sarradas do Sassá.
Prova disso aí, do Cuiabá, esse dado importante que o André trouxe. Tava vendo aqui, o Cuiabá foi o terceiro melhor visitante do campeonato. Ficando atrás somente do Flamengo, né, que foi o melhor visitante, e do Atlético. Então, assim, isso prova, né, que eles estão no caminho certo. A questão é que antes de ser melhor visitante, tu tem que fazer o dever de casa, né? Primeiro, tem que ser um bom mandante, porque assim, é aquela coisa, se tu conseguir fazer o dever de casa na tua casa, né? E buscar uns empates, pelo menos, ou vitórias, né? Pelo menos um empate fora, tu consegue um bom resultado aí no campeonato. Só que não adianta tu.
Time que consegue aproveitamento ali de 80% em casa é um time que o meio de tabela tá garantido pra ele.
Com certeza, com certeza.
Em casa, então, assim, não é muito. Fazer o dever de casa deveria ser a prioridade da maioria dos times, porque você, no mundo hipotético, se você ganhar todos os jogos em casa, você já garante pelo menos uma briga ali pra entrar numa zona de Libertadores.
Justamente. Mas assim, se tu pegar os dados do Cuiabá, ele fez 19 jogos, né? Mas ele fez 17 gols e levou 17 gols, ou seja, ficou ali, teve muito jogo que foi 0-0, e quando ganhou foi 1-0, fez ali o mínimo, né? Eu acho que a torcida, ela sabe, né, o que o seu time pode fazer, o que não pode. Então, assim, no contexto geral, a torcida sabe que o Cuiabá não adianta dizer, vai brigar por título. Não vai. Mas, tendo uma boa gestão, né, isso que o André falou também, se mantendo na Série A, trazendo recursos, fazendo uma aposta ali de um jogador ou outro que possa mudar uma partida, com o tempo vai trazer bons frutos, né, e com isso, bons resultados.
Acho que o Cuiabá tem o fato também do Cuiabá ter o melhor carrinho médico, carrinho de maca do campeonato, né? Que é aquele vestido que tratou o carrinho dele, né? Mas vamos falar agora, pessoal, da briga que foi mais emocionante na última rodada, que, assim, eu particularmente quase fui de arrasta pra cima nesse jogo. Porque
o coração tá bom, Paulo?
O coração tá bom, você resistiu. Se eu não morri nesse jogo, eu não morro nunca mais. Esse é o ponto. Mas é bom eu fazer um check-up depois pra ver se o jogo não afetou. Mas a cada bolinha que pintava era um susto.
Deus nos acorda.
A gente começou com a rodada aí, só pra dar um panorama. O Vasco era Santos era o 15º, o Vasco era o 16º e o Bahia tava sendo rebaixado em 17º. A gente tem um começo de rodada ali muito bom para o Bahia. O Bahia já faz 1-0 logo no começo do primeiro tempo. E jogou uma pressão em cima de Vasco e Santos. O Vasco faz um gol e o Santos em seguida toma um do Fortaleza. O Bahia leva um empate e no fim do primeiro tempo vira de novo. Então, quando o primeiro tempo terminou, a gente já tinha o Vasco em 15º, o Bahia em 16º e o Santos em 17º. Então, essa era a história até ali, o que estava sendo contado. Pro final do jogo, a gente tem o Bahia atropelando, fez mais 2 gols em cima do Galo, uma goleada de 4-1 ali, então, resultado até surpreendente, de certo modo. O Bahia é um time que joga muito bem em casa, joga muito bem na Fonte Nova, tem bons jogadores, mas um 4-1 em cima do Galo te surpreendeu, André? Você acha que... O Galo pode ter entrado de salto alto, pode ter entrado sem seriedade no jogo?
Eu acho que rolou uma malinha ali, né? Uma malinha pra ajudar o Bahia City.
Eu não sei. André, opinião ou informação? Opinião ou informação?
Uma opinião, né? A gente sabe que rola isso desde os tempos dos primórdios, desde o tempo do Pelé, aquela malinha branca e tudo mais. Mas acho que rolou uma malinha ali do City, né? Com certeza. O Atlético precisando daquele dinheirinho pra manter o elenco. Mas foi um jogo que surpreendeu todo mundo, né? Até os que não acreditavam, os que acreditavam no, na vitória do Bahia, acreditavam, mas só que não seria de goleada. Mas eu acho que ali deu uma entregada, sim, o Atlético, né? Quem sou eu pra julgar entregadas, né? Porque meu time não dá entregadas assim. Mas o Bahia jogou muito ali. Eu falei pra você naquele dia que o Rogério Ceni tinha um plano. E esse plano deu certo. E agora vamos ter Bahia e Vitória.
Aí Vitória na Série A, né? Agora subiu. Júlio, você acha que, pegando o André, você acha que o Galo entrou de salto alto ou teve alguma influência externa ali?
Na verdade, Paulo, eu acho que o Palmeiras foi campeão na rodada anterior. Nenhum time de Série A pensa assim, vou meter 8 no adversário, né? Nem jogando contra o América, que era o lanterna da competição, né? Futebol de alto nível, 8 gols de diferença é algo assim surreal. Então eu acho que o time do Galo entrou, né? Se esforçou um pouco ali no primeiro tempo, mas depois entregou o ouro, né? Seja com mala branca ou não, eles tiraram o pé porque eles sabiam que era apenas hipótese matemática de ser campeão, mas na realidade não tinha como. Não tinha como o Palmeiras levar uma goleada do Cruzeiro e o Atlético Cruzeiro, meter 5-6.
O Cruzeiro tinha que meter uns 8-0, 9-0, eu acho.
Pois é, não tinha condições, entendeu?
De 5-0 e o Atlético tivesse sendo campeão, o Cruzeiro ia deixar o Palmeiras virar. Eu não tenho dúvida.
Ainda tinha essa situação, né? Ainda tinha essa situação. Mas a verdade é que essa briga aí pra cair. Rapaz, eu acho que tinha muito time aí querendo vir aqui em Manaus, né? Jogar contra o Amazonas, porque os caras estavam fazendo força pra jogar a Série B, ó.
Já tinha força. Time com pacote de viagem comprado, fiquei sabendo.
Comprado. Tanto é que o Bahia...
Nosso amigo de viagem já tava até já bombando aqui, já, tá? Segundo
tanto
ponto.
Tanto é que o Bahia perdeu pro América na rodada anterior. Né? Ele deu aquele lampejo contra o Corinthians, que foi que deu esperança para todo mundo. O pessoal, pô, o Bahia vai com tudo. Aí ele perde pro São Paulo, perde pro América.
Pro São Paulo, virada, inclusive. 92, eu acho. Foi 47, 48 no segundo tempo já.
Foi 98, né? 98. Então,
foi um pouco mais, então.
Gol do Caio Paulista, né? E assim, depois ele perde pro América, mano. Então, assim, é algo que o time tava fazendo esforço pra cair, né? Ou ele deu sorte, né, do Atlético já ter entrado ali sabendo que não ia ser campeão, era só pra cumprir tabela, né? E só pra. Deixou o Paulinho fazer mais um gol, né? Acho que foi a grande surpresa ali. O Paulinho jogou.
Né?
Só pra consolidar a artilharia e pronto. E depois tirou o pé. E deu no que deu. Mas continuando em relação aos que caíram, cara, o Santos é um time que não pode nem reclamar de nada porque ele não fez nem a parte dele. Né? Então, no final das contas.
Santos e Vasco eram dois times que só dependiam deles mesmos para escapar. O Santos não precisava de nenhuma combinação de resultado, nada disso. Ele só precisava ganhar em casa.
Isso.
Era isso.
Esse negócio de contar, ele só precisa dele mesmo, isso nunca funciona. A professora só precisava ganhar de 1-6-0, ele não cairia. Ele fez o quê? Mais difícil.
É, e aí. A gente pode entrar agora no mérito dos times que foram rebaixados, né? Eu acredito que do Vasco a gente não tem muito o que falar, mais uma temporada decepcionante. Não decepcionante pelo que se esperava do time, mas decepcionante porque. Colocou muita expectativa em cima da SAF, foi o maior investimento já feito no clube e entregou um time que Bom, brigou para não cair de novo, então se esperava pelo menos um meio de tabela. Eu acredito que a América, ele tinha um projeto muito bom. No começo do ano, eu vi várias pessoas, inclusive revi agora as análises dessas pessoas sobre o América, falando que o América era um time para pegar talvez um top 10, top 12 do Brasileirão, não era um time para cair. E se a gente olhar o elenco, o América, ele tem bons nomes. Ele tem o Mastriani, ele tem aquele... Esqueci o nome do meia, eu acho que é Martins. Juliano Martins.
Ele só joga 15 minutos. É o Martinez. Joga 15 minutos. Se o futebol fosse 15 minutos, ele era craque.
Então, o América, ele era um time que tinha bons nomes. Muita gente colocou no começo do campeonato como uma possível surpresa. E ele caiu em último, né? O Curitiba é um time que já vem há anos nessa questão de subir e descer ali. Eu acho que 2011, 2012 foi a melhor fase do Curitiba no Campeonato Brasileiro. O Goiás, cara, confesso pra vocês que foi um time que me surpreendeu bastante ter caído. O Goiás também é um time muito forte jogando em casa. Mas aí ele não joga mais no Serra Dourada ultimamente, então... Não sei, vocês acham que o Goiás era um time pra cair realmente? Pra cair até com...
Eu acho que não. Acho que o Goiás tinha a lenda Apodi, né? Lenda Apodi que estava lá. Eu acho que o Goiás não tinha time pra cair não, né? Mas como a gente já falou aqui no programa, né? Os times fizeram tanta força pra cair que tava jogando a Série B pra cima assim, e o pessoal tava tentando pegar, e quem pegou foi o Santos. Na última rodada, né?
Então, o Santos agarrou e não quis mais largar, né?
Verdade.
Em relação ao Goiás, vai muito aquela situação...
Pode concluir.
Não, pois é, em relação assim, o Goiás, em relação a aquilo que a gente conversou ainda há pouco, o Goiás em casa, né, não fez um bom campeonato, né? 19 jogos, ele fez 22 pontos só. Inclusive, se for pegar aqui a tabela dos times de casa, o Goiás ia cair de novo, porque ele foi o 17º melhor mandante. Então, assim, daí tu tira que faltou alguma coisa no time, faltou liga, não sei, faltou, né? Não é um time assim que merecia cair da forma que caiu, né? Não fez nem 40 pontos no Brasileirão.
É o time dos da zona, tá? Ele é o time com a melhor defesa entre todos da zona, é o time que tomou menos gols. Ele tomou, pra nível de comparação, ele tomou menos gols que o Grêmio.
Justamente.
O Grêmio tava brigando pelo título, né? O Grêmio era a quarta pior defesa, se eu não me engano.
Foi sempre a quarta pior defesa do Grêmio, realmente.
A diferença é que o ataque do Grêmio funcionou, né? Fez 63 gols, inclusive em compensação do Goiás fez 36, ou seja, não teve nenhuma média de um gol por jogo.
Não conseguiu chegar a um gol por jogo. E vamos lá, vamos falar do Santos. Eu acho que o Santos é o tema principal quando a gente fala de rebaixamento esse ano, por vários motivos, né? É um time que nunca tinha caído, vai disputar a primeira Série B da sua história no que vem. E além disso, é um time que só vai jogar o campeonato estadual e a Série B. Ele não tem Copa do Brasil, ele não conseguiu se classificar pelo ranking da CBF. Nenhuma competição internacional além, então... E aí, Júlio, você acha que essa queda do Santos foi merecida pelo futebol apresentado?
Olha, eu acho que sim. Quero aproveitar aqui, se você me permite, Paulo, mandar um abraço pro meu amigo Paulo Vitor. Deve estar chorando até agora.
Abraço, Paulo Vitor. Relaxa, bebê. A Série B é assim mesmo.
Não, pensa pelo lado positivo. Ele vai poder ver o time dele, né? Aqui de pertinho, inclusive ele mora ali perto da Arena da Amazônia, então, ó, tem coisa melhor? É conhecer os ídolos dele ali de perto. Enfim, voltando pro Santos.
Ele vai poder ouvir a comemoração do Sassá de casa, ele não precisa nem sair de casa.
Olha aí, ó, coisa boa. Vai ser um ano bom, 2024. Mas voltando aqui pro Santos, cara, o Santos foi algo assim assombroso, porque o Santos tem muito jogador bom. Que eu queria no Flamengo, né? O Marcos Leonardo é um que o muro tá baixo, apesar de ultimamente, acho que foi na última rodada, né, saiu uma notícia não muito boa dele, de comportamento, que ele chegou bêbado no CT e tal, algo assim.
Foi na viagem,
Mas ele é um menino, é um moleque bom de bola, já mostrou isso. Tem o próprio Solteudo, que é um cara bom demais, né, apesar de...
Você acha que o Santos consegue segurar algum desses caras pra Série B?
Eu acho muito difícil. Pô, até porque, como você falou, o Santos vai ser um clube que não tem calendário. É só o Paulistão e o Série B. E, tipo, sem calendário, sem renda, sem verba, né? Os caras vão ter que se desfazer desse... Vão ter que desinchar aí a folha. E os clubes ali grandes da Série A, com certeza, vão atacar, né? Vão depenar a baleia. Vão depenar o Santos justamente pra... Quem não vai conseguir manter um time de Série A jogando Série B?
Trouxe essa informação quando a gente estava discutindo a pauta. O Santos já adiantou a Copa do Paulista do ano que vem, correto? Não lembro se foi o André ou se foi algum dos outros membros do canal aí. Mas a informação parece que procede, que o Santos já adiantou a cota do Paulista do ano que vem. Então, assim, é um campeonato que ele vai jogar sem receber por ele.
E 30 milhões. Justamente. 30 milhões ele antecipou.
E a cota da Série B, salvo engano, é algo ali em torno de 12 a 15 milhões pro ano que vem. Então, você pensa, um time de Série A que cai, para ele se adaptar nessa realidade de folha salarial, que a gente tá falando ali, 1 milhão por mês... Eu acredito que o Soteldo deva receber próximo disso hoje.
É, provavelmente, né? Marcos Leonardo. Ó, Marcos Leonardo teve uma proposta da Roma de quase 100 milhões de reais. Aí o Santos segurou ele. Então esse dinheiro seria com certeza muito bem-vindo. Né? Aí o presidente fala: ah, o Santos vai dar audiência, o Santos vai ser isso, o Santos vai ser a marca da Série B. O time deles não consegue nem encher o estádio, né? É difícil encher o estádio ali, teve que fazer promoção, tá liberado mulheres e crianças e tal. E vai ser difícil a Série B pro Santos. Se ele contratar jogadores que não sabem jogar a Série B, vai ser igual Cruzeiro e Vasco, né? Não vai conseguir subir. Não vai conseguir
justamente,
subir.
Justamente. Esse futebolzinho que o Santos apresentou não é digno nem de subir pra Série B.
Não,
isso. Da Série B pra Série A.
É pra cair pra Série C pra jogar com o poderoso Manauara. E com certeza vai subir da Série D pra Série C esse ano.
Eu acho que o grande ponto do Santos aí é... Assim, óbvio que foi algo muito recente, né? Mas a torcida... O próprio presidente eleito, né? A torcida entrar no... É algo mais fantasioso ali, tudo bem. Mas o presidente entrar nisso de... Não vamos querer a mesma cota que os times que jogam a Série B. Queremos mais. O nosso time vai ser a marca da Série B. Cara, a gente tinha ano passado... Cruzeiro, Vasco e Grêmio na Série B. E a cota de TV não aumentou por causa disso. Então, tipo, tu tinha três times que são... A nível de torcida... maiores que o Santos, tem mais torcida que o Santos, e a cota de TV se manteve a mesma. Então, assim, é muito irreal isso que o Santos...
É querer tirar o foco.
É, querer tirar o foco da queda em si e colocar em algum outro fator. E o que o André falou, jogador que sabe jogar a Série B, tem que trazer. A Série B é um campeonato muito mais físico. Você vai colocar menino de 18, 19 anos que tá subindo da base pra jogar a Série B, você vai pegar porrada. O Cruzeiro e o Vasco pegaram muita porrada nisso. Esse time aqui tá bem. Foi bem no estadual, com os moleques da base, vai jogar a Série B bem. Não vai. É totalmente diferente, é outro campeonato. Quando você estiver tomando... Não vai tomar porque o Sampaio Corrêa caiu, mas quando estivesse tomando correria do Pimentinha 3 da tarde do sábado, lá no Maranhão, aí, meu amigo, que você vai enxergar o que é a Série B.
Justamente, né, em relação ao elenco do Santos, Paulo, a gente pode destacar, né, o próprio João Paulo, que foi um cara que...
Segurou o Santos por 2 anos.
O Santos não caiu antes por conta desse cara. Porque o que ele agarrou né, assim, tava complicado. Eu destaco também, assim, o Messias, que é um zagueiro que eu particularmente acho bom, e é novo, ele é bem novo. Tem o próprio Marco Leonardo, né, o Soteldo, o Jean Lucas.
Eu prefiro mais o Joaquim, eu acho que o Joaquim é um talento melhor que o Messias, mas o Messias tem um valor.
Perdão, não é o Messias, que é o Joaquim mesmo, que ele é até de 98, né, ele tem 20 e poucos anos. É o Joaquim.
É um bom zagueiro, alto, forte.
Um bom zagueiro, isso. Então, assim, é um time que são atletas que não vão jogar a Série B. Não tem como, porque eles têm público. Eles têm mercado, times, né? Tem mercado, isso. Então, assim, o Santos é uma incógnita, porque se a diretoria não mudar esse pensamento dela, de dizer assim, vamos ser a estrela da Série B. Cara, não vai. Não vai, só se for estrela cadente, né? Que vai cair.
Vai cair.
Se for estrela cadente, porque assim, com esse pensamento, essa soberba, isso é soberba, né? De querer já menosprezar os outros times, né? De dizer, nós vamos ser as estrelas, vamos ser isso, vamos ser aquilo outro. Vão levar a taca do Amazonas aqui na arena.
Cara, e todo time de Série B, ele entra pra jogar pela vida lá. Assim... Eu posso falar com esse meio de causa, que eu vi já...
PhD.
PhD já, eu vi 5, já é uma graduação. Mas todo time, especialmente contra os times que caem da Série A, que são times maiores, que são times com mais nome, eles vão entrar pra dar vida. Pode ser...
Querem mostrar serviço.
A única chance daquele jogador aparecer pra um outro time. Então ele vai entrar pra dar vida. E todo time vai querer ganhar do Santos, cara. E... O Santos não abrir o olho, não entender como joga a competição, não entender onde ele vai estar no ano que vem, é algo perigoso pro próprio Santos. Quando ele chegar numa 25ª rodada, tiver a 7 pontos do G4, e ele vê que, porra, é mais um ano de Série B.
Justamente. Tem que mudar a mentalidade, é assim... Já caiu, não adianta chorar, não adianta quebrar tudo, não adianta querer botar fogo em carro, como o pessoal tava fazendo. É olhar o problema, né? É trabalhar, olhar o problema, ver o que aconteceu, né? Chamar os atletas e dizer, olha, o novo projeto do Santos é isso, nós podemos pagar isso, quem quer ficar, fica, quem não quer, vai embora.
E quem porque, tem contrato, assim, a gente vai vender, emprestar, quem não tem...
Isso. Porque assim, falando agora sem ser clubista, né? Assim, isso é uma grande perda pro futebol, né? Pra Série A, pela história do Santos. Mas o futebol que o Santos apresentou, ele não merecia estar ali mesmo. Mas é um time, assim, que pro bem da história do futebol ali brasileiro e tudo mais, por toda a história dele, Pelé, etc., tem que se reformular e se reerguer, né? Que se for para levar 2, 3, 4 anos, que leve. Mas dizer assim, hoje, com tudo que saiu, né? Com o presidente falando tal coisa, com o atleta, parece que não estava mais dando ali a vida na competição, não entendendo o real risco. Prova disso é levar 3-0 pro Fluminense em casa, depois perder para o Atlético Paranaense. De 6-0.
Já sem ambição do campeonato, né?
Justamente, entendeu? Então, assim, parece que dava um apagão nos caras, então parecia que os caras mesmo queriam sair, não sei, porque a gente sabe que rola isso. O empresário chega, olha, já tem proposta pra ti pro ano que vem. Não, procura nem se bater aí, nem não entra numa dividida, etc. A gente sabe que isso acontece mesmo, né? Tem que formar, porque esse elenco que caiu, se eles manterem esse elenco, eles não vão subir. Isso eu garanto.
Também acredito que não sobe com esse elenco que tiver, por melhor tecnicamente que sejam os jogadores. Não é o estilo de jogo da Série B. Série B
é outra
eles vão
pegada.
Sofrer muito. É outra pegada. É realmente outra pegada. E falando da Série B, só pra gente encerrar o programa aqui, pessoal, vamos dar só uma pincelada em quem vai jogar a Série A do ano que vem, né? A gente tem 4 clubes aqui que subiram, inclusive uma última rodada que foi muito emocionante ali na Série B. Subiram Vitória, Juventude com o maestro Nenê vai jogar mais uma Série A, subiu com mais um time,
Nenê
vai jogar
crack.
Mais uma Série A.
Vovô Nenê.
É inacreditável, Nenê inacabável, Nenê. Criciúma e Atlético Goianiense. Desses quatro times, vocês acreditam que algum deles tem chance de surpreender no ano que vem? Ou a briga deles vai ser mais algo ali pra não cair, no máximo meio de tabela?
Eu acredito que...
Vai, Júlio.
Não, pois é, eu acredito até no Vitória, né? Porque, pô, o Vitória fez uma campanha boa, né? Surpreendente e... eu gosto de clássicos, né, na Série A, tipo Vitória com Bahia. A primeira meta é se manter na Série A, mas eu acho que também é ficar acima do Bahia na Série A. Né?
Ah, com certeza, deve ter isso no planejamento para Vitória para
o
ano que vem.
O planejamento dele é ficar acima da Série A, não cair, e se o Bahia cair, melhor ainda para eles.
O dinheiro que vai entrar aí, né?
Aquela empresa que não pode falar o nome aqui, mas...
Tem 100 milhões só pelo o Name Rights do estádio.
Aquela empresa que a gente não pode falar o nome aqui, pessoal, mas é isso aí, essa é a proposta. 100 milhões pelo Name Rights e 200 pelo nome do clube.
Eu vi que tem desconto pra sócio, hein? Já vi gente aqui pesquisando ser sócio do Vitória já e tal.
O André tá bem inteirado, né, dos fatos.
Tá por dentro, né? Só pra nos manter no futebol, André, não vamos nos comprometer. Pode concluir, Júlio. Então você acha que o Vitória não, pode...
Eu apostei no Vitória pela campanha e, é claro, eu acho assim, a mesma coisa que vale da série A pra Série B, vale da Série B pra Série A em que sentido? Um time que é um elenco, né, de Série B, quando vai para a Série A é outra pegada também. Né? A gente aproveita um ou outro ali, mas, claro, a tendência é manter o esqueleto ali do clube, mas dizer que vamos manter o mesmo time que vai fazer uma mesma boa campanha, não vai. Não vai, porque é outra pegada também. Né? Mas, no geral, o Vitória aí foi campeão, subiu, tem boas propostas aí de patrocínio, né, André? Então, assim, se a diretoria for esperta, ela vai conseguir manter ali, fazer um bom planejamento, e com isso, eu acho que, assim, todo time isso, que sobe da B pra A, na verdade, não só de B pra A, mas que sobe de divisão, primeiro ano ali, é tentar não cair, porque o impacto é grande, né? Eu posso até citar também o nosso Amazonas aqui, da C pra B, ele vai sentir, é outra pegada. Então, assim, se o time subisse da B pra A, vai ser maravilhoso, mas é algo surreal, é quase o Botafogo ser campeão, né? Algo assim que tá só se for mesmo totalmente fora da curva. Mas, no geral mesmo, eu acredito que o Vitória vai ficar ali pelo meio da tabela, conseguir pelo menos uma sula. Eu aposto que sim.
Inclusive, você sabe quem é a dupla de ataque do Vitória, Júlio?
A dupla de ataque do Vitória?
Léo Gamalho e Osvaldo. Osvaldo, aquele.
Em São Paulo, né? E o Léo Gamalho é muito bom jogar no Curitiba, né? Se eu não me engano.
O infindável Léo Gamalho. O Ibra
do Nordeste. E o Osvaldo, correria do São Paulo.
Mas, assim, é preocupante olhar essas estatísticas de assistência e gol da Série B, porque o que tem de jogador que já passou no Vasco é uma coisa assim inacreditável.
Você sente saudade, Paulo? Desses não, atletas?
Do velho Nena, sim. Nenê tem um lugar no meu coração.
Nenê é craque de bola. Inclusive, eu tinha ouvido um boato aí que o Fluminense, né, tava negociando com o Renato Augusto, ia levar o Nenê também, que aí ia ficar revezando. Ele, o Renato Augusto, o Nenê e o Ganso, cada um jogou um tempo.
E duvidar o Nenê, mais vontade ali, ó.
Que os dois.
Tem mais vontade que os dois.
Eu, Nenê, bola parada... Vovô Nenê é craque demais.
Nenê, eu aceitaria ele ano que vem, 6 meses no Vasco, The Last Dance.
Jogando ali 25 minutos de jogo, de partida pro jogo.
Só pra The Last Dance, assim, só craque, Nenê craque.
Só pra é botar isso. A meninada pra correr, né?
É, craque não corre, né, Júlio? Você, o craque, Júlio, você sabe que craque não corre, né?
Corre a bola.
Corre a bola, exatamente. E dos outros times, o que, que você espera, Júlio? Eu acho que Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense entram numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente pegar uma comparação de quem subiu ano passado e quem subiu esse ano, a diferença, assim, tamanho dos clubes, o peso que eles trazem é muito maior. No passado, a gente teve subindo Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco. Esse ano é Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Então, talvez seja um campeonato muito mais complicado para esses três, né?
Justamente.
A qualidade do campeonato é se manter alta, né? Então, se esses times que subiram não tem a mentalidade de competir entre os times ali que fica em décimo primeiro e querer bater de frente com o time que com certeza vai entrar para ganhar o campeonato, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a América, Curitiba, Goiás, né? Porque faltou essa competitividade dos que caíram, né? Espero que eles consigam ter dos times que subiram agora pra Série A.
Não, e vale ressaltar que o Criciúma, por exemplo, subiu perdendo porque o Vila Nova foi incompetente e perdeu pro ABC. ABC é assim, né?
Foi pro ABC.
Lanterna da competição. Então, assim,
Tony Anderson falando não vai subir ninguém e tudo mais.
Não foi nem por mérito, porque o Criciúma foi por incompetência do Vila Nova. Né? Um time que, falando de Série B mesmo, me surpreendeu negativamente, porque estava fazendo uma analogia quase igual ao Botafogo, estava bem, né, no campeonato e tudo mais, era o Sport, mas nas últimas rodadas deu uma caída que eu confesso que eu queria ver o Wagner Lopes de novo, né? Agnelov, que eu tenho um certo apreço, né? Lembro
cara, que ele tocou no meu Mengão. Em um certo momento, o ataque do Sport na Série B era Wagner Love e Diego Souza. Bem-vindo a 2011, né?
Eu lembro bem esse de. Ataque,
em 2011, de pés. Esse ataque em 2011 era sucesso em qualquer time brasileiro.
Ah, com certeza. Diego Souza e Wagner Love.
Wagner Love e Adriano Imperador, Império do Amor.
Amigo. Império do Amor, que saudade. Bons tempos.
o tempo que o futebol era bom, né, Júlio?
O futebol era bom, raiz. Hoje o futebolzinho é Nutella demais. Mas esses caras fizeram história. Rapaz, só um adendo aqui. Não sei se vocês vão lembrar desse gol que o Wagner Love e o Adriano batem no meio de campo, saem tabelando, só os dois e fazem gol. Não lembro contra quem foi.
Acho que contra o Corinthians, não foi?
Que nostalgia essa, cara. Os dois era batendo a bola, parecia que tava jogando meio de criança. Ô, saudade. No tempo que o futebol brasileiro tinha.
Contra o americano. Foi uma saída de bola depois do gol do americano.
Isso, eu lembro que tava no replay do gol que a gente tinha levado, aí do nada, gol do Flamengo, né? O caramba, o que aconteceu? Olha lá a jogada dos craques. Parecia que faz meio de criança. 2011, na época que...
2010. Império do Amor 2010.
De falta e tudo mais. Né? Hoje em dia é a coisa mais difícil
acontecer. Aquele gol também do Imperador contra o Atlético Paranaense de cobertura.
Que golaço.
Foi um golaço.
Que Deus perdoe essas pessoas ruins que não gostam de futebol, né?
Deus perdoe essas pessoas ruins.
Então, Júlio, André, queria primeiramente agradecer a presença de vocês aqui. Júlio, primeira vez participando com a gente, tá? Vou falar que esse programa está convidadíssimo para vir novamente aqui. Muitas opiniões. Craque Júlio, diferentemente do craque Neto, não veio trazer polêmicas aqui hoje.
Ainda não.
Júlio, uma palavrinha para finalizar aqui.
Bom, primeiramente agradecer, né? Agradecer novamente aí ao convite, né? Agradecer a galera que curte e acompanha, né? Espero voltar mais vezes. Né? E se houverem convites, tenho certeza que vocês vão ouvir mais vezes minha voz aqui. trazer curiosidades, trazer minha opinião, nada clubista, porém, às vezes sim, não tanto quanto a do André, mas a gente procura, né, fazer um bom conteúdo, ter um olhar diferenciado aí.
Porque você viu as opiniões do Vinícius ainda, Júlio.
Ah, é? Pela fé, o Vinícius.
A Vini seleção Tickers, do campeonato
o famoso Vini Tickers.
Era o time do São Paulo.
Daí tu tira, né?
É.
Pois é, irmão. Então, muito obrigado, Paulo. Obrigado aí, André, tá? Pela companhia. Obrigado aí, galera que tá acompanhar. E é isso, irmão. O campeonato acabou. Ano que vem tem mais. E voltamos aí pro próximo programa com novos temas, né? Tem Champions rolando, tem outros campeonatos aí. Tem o Mundial, né, que vai começar...
Tem o Mundial que vai começar...
Semana que vem, eu acho, né?
Começa amanhã. Time de Benzema contra o time de Auckland City. Nova Zelândia, se não me engano.
Nosso Flu, tudo.
Nosso Flu joga na...
Nosso Fluzão.
Joga na segunda-feira, 3 horas da tarde, horário de Brasília.
Contra o vencedor de Al Ittihad e Auckland City. Al
Hilal. Não, vai ter o jogo do Al Ittihad contra o Auckland City. Quem ganhar enfrenta o Al Ahly do Egito. O Al Ahly não, Al acho que é o time que enfrentou o Palmeiras, né, na semifinal, aquele time de vermelho do Egito. Aí quem ganhar daí enfrenta o Palmeiras. Ou o Palmeiras já.
O
nosso Fusão. Nosso Fluminense.
Fusão tá de camarote esperando.
Isso. Então amanhã já tem o jogo, 2 horas da tarde, horário de Manaus, local. Beleza, podemos ter Benzema em campo, junto com Romarinho, né?
É isso que eu falava, Romarinho, craque. É isso, galera, certeza. Muito obrigado mesmo.
Na próxima,
e vamos que vamos.
Eu repercuti esse jogo aqui, André. André, uma palavrinha pra gente encerrar aqui.
Agradecer aí ao nosso craque Júlio, né, nosso amigo PJ aí, que, né, comandou essa rede, essa mesa aqui redonda, né? Que possamos estar aí na segunda-feira comentando esses jogos do Fluminense aí, que ele faça fazer uma história, né? Torcendo pelo time brasileiro que possa chegar a uma final e conseguir um Mundial como não certos outros times que chegam e não chegam. E, Júlio, sinta-se em casa aí, né? Que você possa agregar ainda mais essa mesa redonda aqui, onde não tem cublista, apenas comentários futebolísticos concretos e diretos, né? Podemos também
qualidade.
Ter aí de qualidade, com certeza. Podemos aí na segunda comentar contratações dos times Manauara para o nosso Barezão, que promete ser o melhor de todos os tempos.
Vai ser o maior campeonato amazonense de todos os tempos. Recebi informação hoje direto da Rádio Difusora. Temos contratações bombásticas aí.
Isso aí, nosso
show de bola.
Presidente do Amazonas aí falando que vai trazer um jogador do Flamengo. É, e bora ver quem vai ser. Pra agregar aí o nosso futebol amazonense.
Minha aposta é Rodrigo Caio.
Espero que seja o Rodrigo Caio. Eu também pensei nisso, Rodrigo Caio.
Eu espero também que seja o Rodrigo Caio, porque o cara tem muito ainda pra demonstrar. É um zagueiraço.
Rodrigo Caio no Amazonas. Pega vocês, pensem nisso pro próximo programa.
Lá ele.
Então, agradecer a todos os ouvintes aí. Segunda-feira estaremos firme e forte aqui, junto com os outros dois. Espero o nosso clubista Vinícius e o nosso corintiano roxo Wagner.
Bom, pessoal, terminamos por aqui. Muito obrigado a todos que nos ouviram até esse momento. E na próxima segunda.
Valeu, pessoal.